80 Magazine.
Tune in and chill out.
Com Wanda Miranda.
A Ala dos Namorados voltou aos palcos e ao estúdio, agora sem Manuel Paulo e com João Gil e Nuno Guerreiro ao leme. Os músicos Rubén Alves, Alexandre Frazão, Nelson Cascais e Luís Cunha completam o elenco. Juntos já deram alguns concertos, entre os quais um ensaio aberto no Capitólio, em Lisboa. Mas a ideia é continuar a somar datas. João Gil contou as novidades à jornalista Silvia Mendes.
A Ala dos Namorados está de volta aos palcos, não só para celebrar 30 anos, mas também para iniciar mais um ciclo de vida criativa. O regresso chega com concertos, mas também com o trabalho de estúdio e um novo disco. Como nos contou João Gil, a vontade de voltar com o universo Ala dos Namorados floresceu ainda antes da pandemia.
Pouco antes da pandemia, fiz um telefonema para o Nuno Guerreiro. Olá, Nuno, então e que tal juntássemos assim os trapinhos outra vez e recuperássemos a velha aula? E foi a primeira conversa. E a partir dali, daquele momento, o Nuno, como se fosse uma luz, uma paixão de repente que se volta outra vez, nunca mais largou a ideia. Começámos rapidamente, caramba, bora lá fazer outra vez, bora.
Brilhará é o nome do novo álbum que vai chegar com a música de João Gil e poemas e letras de escritores e letristas de renome, como é o caso de Mia Couto, José Eduardo Agualusa, Fernando Pessoa, Maria do Rosário Pedreira, Zé Cabaleiro e até do próprio João Gil, entre outros, por cá mais.
É tudo um início qualquer de amor à primeira vista. Foi assim com a ideia de voltar a fazer aula, Amor à Primeira Vista. Foi assim quando mostrei as canções ao Nuno, e o Nuno começou a cantar Amor à Primeira Vista. Foi assim quando começámos a partilhar com o Rubén Alves e começar a fazer os primeiros arranjos e produção. E depois entrou o Alexandre Frazão, já, um companheiro de estrada, e começámos a sentir que era sempre um amor à primeira vista com todos os músicos. E depois veio o Nelson Cascais, que já vinha da primeira formação. E depois uma surpresa enorme, que é o Luís Cunha. Então, quando chegámos às pessoas, no Capitólio,
Sim. Foi
amor à primeira vista com as novas canções.
Tudo flui, não é?
Sim, tudo está a fluir.
8 discos de estúdio, 2 álbuns ao vivo e uma compilação de grandes êxitos. A Ala dos Namorados regressa no presente com vista para o futuro. Um regresso que faz sentido para os músicos e, claro, para quem desejava ver o grupo novamente no palco.
Desejo nosso, desejo do público em geral, nos ver de novo. Aquelas canções têm uma luz extraordinária. As letras e os poemas são muito bons.
Sim, grandes escritores.
Sim, e então eu acho que estão reunidas as condições para que todas as pessoas à volta da Ala dos Namorados voltem outra vez a sorrir muito alto.
No regresso da Ala dos Namorados, o passado também é preservado. Nos concertos haverá com certeza tempo para recordar Solta-se o Beijo, Fim do Mundo ou Loucos de Lisboa.
O próximo concerto da renovada Ala dos Namorados é no dia 14 de fevereiro no Cineteatro Garrete, na Póvoa de Varzim. Será um concerto especial para celebrar o Dia dos Namorados. Pode ouvir a entrevista na íntegra no site da M80 em m80.iol.pt.
M80 Magazine.
O Crime do Padre Amaro, uma das obras do escritor português Eça de Queiroz, mais difundidas por todo o mundo, volta a dar que falar. Há uma nova série na RTP, mas também várias propostas do município de Leiria, o palco principal do enredo desta obra queiroziana.
Está de volta a Rota do Crime do Padre Amaro às ruas da cidade de Leiria, onde viveu Eça de Queiroz. Anabela Gaspar é vereadora da Cultura em Leiria. Diz-nos que o sucesso da série que está atualmente a passar na RTP sobre o crime do Padre Amaro, realizada por Leonel Vieira, despertou de novo a curiosidade sobre Leiria.
O facto da série ter sido filmada na nossa cidade, e a curiosidade não só dos leirienses, mas também de quem nos visita, de mostrar e dar a conhecer não só a obra, mas também a cidade, com estas visitas guiadas que nos fazem regressar um pouco ao tempo queiroziano.
É uma viagem no tempo muito bem conduzida, com 8 atores da Companhia de Teatro Gato, que fazem a dramatização e contam a história do crime do Padre Amaro.
E vamos dar também a conhecer os locais emblemáticos que ao fim e ao cabo, na época em que eu estive cá, não só contribuíram para se inspirar para descrever o crime do Padre Amaro, como também a casa onde viveu. Portanto, vamos fazer esse percurso da vida e da obra do Eça em Leiria.
A Praça Rodrigues Lobo, Igreja da Misericórdia, Travessa da Tipografia, Largo da Sé, Torre Sineira, Miradouro. 6 pontos de interesse nesta rota do crime do Padre Amaro. Mas eu acrescento mais um. Uma exposição também inspirada no crime do Padre Amaro, da já muito conceituada e reconhecida pintora e artista plástica Sílvia Patrício, para ver no Teatro José Lúcio da Silva.
Esta exposição, que também já foi retratada nas ruas da nossa cidade, foi reproduzida em grandes lonas e foi colocada no Centro Histórico de Leiria, neste momento temos os quadros originais expostos no Teatro José Lúcio da Silva.
Obrigatório ver esta exposição e garanto que ninguém ficará indiferente ao trabalho da artista plástica Sílvia Patrício, que tem conquistado cada vez mais apreciadores da sua arte. Mas há mais, porque ninguém sai de Leiria de barriga vazia. Somos sempre muito bem recebidos na cidade do Lis e não faltam por lá bons restaurantes. Ora, depois da rota e de ver a exposição, somos surpreendidos com um roteiro gastronómico inspirado também na obra de Eça de Queiroz.
Temos um roteiro também gastronómico. Lançamos o desafio a restaurantes do Centro Histórico de Leiria e esses restaurantes aderentes vão ter uma ementa, um menu literário a partir dos pratos e iguarias que constam nas obras do Eça de Queiroz.
E não vai precisar de andar muito para descobrir estes restaurantes aderentes no Centro Histórico da linda cidade de Leiria. Basta procurar pelos restaurantes com o selo da Rota do Crime do Padre Amaro. E resta dizer que esta Rota do Crime do Padre Amaro é gratuita. Acontece durante todo este mês de fevereiro, aos domingos, às 11 da manhã, com a duração de 1h30. E para participar deve fazer a inscrição no site visiteleiria.pt.
M80 Magazine. M80 Zona VIP.
Todas as semanas abrimos as portas do M80 Zona VIP para o melhor do mundo dos espetáculos e da música. Esta semana, a Margarida Moura traz-lhe a versão dos Coldplay que anda a dar que falar na comunicação social e por essa internet fora.
Esta tem sido a versão dos Coldplay, pelos Coldplay, que anda a dar que falar. E caso ainda não conheça, prepare-se. Isto é coisa para deixar arrepiadinho.
Try your best, but you don't succeed. When you get what you want, but not what you need. When you feel so tired, but you can't sleep. Stuck in reverse.
Sim, esta é a versão de Fix You que os Coldplay fizeram numa visita ao programa Saturday Night Live, acompanhados por um coro gospel maravilhoso.
Let's go, let's go, let's go.
Não é? Eu disse, também acho. Mas aqui entre nós, a verdade é que os Coldplay já nos habituaram a ficar arrepiados com as músicas deles, certo?
to the stars.
Por estes dias, os Coldplay estavam nomeados para os Grammy, mas não ganharam. Mas não penso que se deixam abater. Depois de uma infecção pulmonar de Chris Martin que o encostou à boxe, por assim dizer, a banda tem uma digressão por esse mundo fora, com paragem para 4 concertos em Portugal, já todos esgotados. A boa notícia é, caso não vá aos concertos, pode sempre ouvi-los aqui, que os Coldplay são sempre muito bem-vindos à M80.
M80 Magazine.
Os caretos de Pudense saem este ano à rua para mais um entrudo chocalheiro sem restrições e voltam a colorir as ruas da aldeia com os seus trajes pampanantes e musicados com o som dos tradicionais chocalhos. Este ano, o Carnaval Chocalheiro dura 4 dias, de 18 a 21 de Fevereiro. Francisco Pinto.
Caretos e facanitos voltam a animar o entrudo chocalheiro na aldeia transmontana de Pudense, no concelho de Macedo de Cavaleiros, com as suas habituais tropelias. O autoproclamado Carnaval mais genuíno de Portugal dura 4 dias, de 18 a 21 de Fevereiro. António Carneiro, presidente da Associação Caretos de Pudense, diz que esta festa não foge muito à regra, já que está registada como Património Mundial da Unesco.
Não podemos inventar, está tudo inventado e temos que manter esta dinâmica de algo muito tradicional acima de tudo.
A localidade junto à Albufeira do Azibo torna-se num local de folia, com os caretos à solta, a animar os visitantes e a economia local.
Os caretos são os grandes ex-libris desta tradição e não esquecem depois a parte gastronómica, pronto, que traz muita gente, pronto, para saborear tudo o que são os produtos endógenos aqui da região de Trás-os-Montes.
Os promotores do entrudo chocalheiro não arriscam o número de visitantes esperados, mas afiançam que vêm um pouco de todo o país e do mundo, com presenças confirmadas dos Estados Unidos, Canadá, Itália, Alemanha, França, Espanha, Argentina, entre outros países.
Os mais emblemáticos mascarados das tradições transmontanas têm representado Portugal em iniciativas internacionais, com presença em vários países, como foi o caso da Expo Dubai 2020, onde não passaram despercebidos.
M80 Magazine. M80. Zona Verde.
Sabia que para produzir uma simples t-shirt são necessários quase 3 mil litros de água? Que a cada segundo um caminhão de testes é depositado num aterro ou queimado a céu aberto? Há um novo documentário sobre o impacto ambiental da indústria têxtil e a Ana Carreira já ouviu.
Chama-se Segunda Pele e é um novo documentário da Rádio Comercial que vai ajudá-lo a repensar o seu guarda-roupa, mesmo em época de saldos. Tânia Paiva é jornalista e autora deste trabalho urgente e obrigatório, lado a lado com Tiago Mendes dos Santos na imagem. Enquanto procura por ele no site da Rádio Comercial, ouça algumas impressões de quem pensou Segunda Pele.
Vem na sequência de alguma pesquisa que eu fiz, mas que não foi propositado, ou seja, eu comecei a me interessar bastante por estas questões ambientais enquanto jornalista, e esta Segunda Pele começou a ser construída na minha cabeça depois de eu ler alguns artigos, começar a ver alguns estudos relacionados com o impacto da indústria têxtil e deste consumo desenfreado de roupa que nós temos, uns mais, outros menos.
Um trabalho sobre o impacto ambiental da indústria têxtil e as consequências que o nosso consumo desenfreado de roupa tem no planeta.
Sabemos, obviamente, que há pessoas que já estão com a consciência muito aberta para estas questões, todos nós vamos fazendo o caminho e, portanto, isso é importante, que é este documentário não pretende ser um ataque nem à indústria, nem às marcas, nem aos consumidores.
Mas sim uma oportunidade única para refletirmos e procurarmos soluções mais sustentáveis ao nosso consumo de roupa.
Tentámos fazer esse trabalho porque percebemos, a partir de uma certa altura, que esta indústria implica uma quantidade de momentos, desde a sua produção até chegar a roupa às nossas casas.
Partindo de dados oficiais e de muitas horas de pesquisa, a Segunda Pele mostra e revela, por exemplo, que para produzir uma t-shirt são necessários 3 mil litros de água.
A mesma coisa acontece, por exemplo, com a questão das calças de ganga, que nós damos o exemplo de que para produzir um simples par de calças de ganga, aí preferimos não ir só à questão da água, porque é complexo, tem a parte do tingimento, as calças são menos tingidas, utilizam menos água, como é óbvio, mas fomos, por exemplo, à questão das emissões de CO2, de uma quantidade que também é chocante.
Trocar roupa ou comprar em segunda mão pode ser um sinal de esperança deixado por Segunda Pele.
Isso, essa questão, por exemplo, da troca de roupa ou da compra em segunda mão é uma ótima solução. Eu acho que nós temos que assumir isso e com orgulho.
E o orgulho também é nosso. Neste Segunda Pele, da autoria de Tânia Paiva e Tiago Mendes dos Santos, já disponível no site da Rádio Comercial. Não perca.
Aproveite para ver já este fim de semana.
M80 Magazine.
Se o frio, ou o sono, ou a correria do dia-a-dia andam a abalar o seu humor, pode resolver isso comendo, sabia? A Margarida Moura dá-lhe uma ajuda.
Ouviu bem e é mesmo assim. Comer bem melhora o humor. Mas atenção, não é comer tudo o que lhe aparece à frente. Para melhorar o humor, tem que saber escolher o que come. Mas nada tema, como se costuma dizer. Estamos cá para dar uma ajuda. Temos connosco mais uma vez o Dr. João Martins, nutricionista clínico e fundador do conceito Comer com Sentido, com as melhores dicas. Todas elas que procuram sempre uma alimentação equilibrada.
O comer com sentido é um estilo de vida alimentar equilibrado, flexível e descomplicado que tem como base a dieta mediterrânica e a alimentação clássica portuguesa.
E sim, este estilo de vida ajuda também a melhorar o seu humor. Que humor e alimentação andam de mãos dadas. Não é assim, Dr. João?
Se um desequilibra, o outro também desequilibra. O nosso cérebro associa a escassez do nutriente ao perigo. O que é que isso faz? Aumenta a irritabilidade e sente-se ainda mais rabugento. Quem nunca?
Quem nunca mesmo! Mas não precisa de ser assim. E por isso, tome nota do que comer para melhorar o humor.
Por exemplo, a banana, que é uma fonte de triptofano, que é essencial na produção de serotonina. A serotonina está associada à qualidade de sono e a aumentar o humor. O salmão, a truta, a sardinha, que são fontes de ômega também muito importantes. Os brócolos e os espinafres, que têm beta-carotenos que melhoram a nossa função cerebral. E não posso nunca deixar de dizer a água. A água é super importante, que ajuda na eliminação de substâncias tóxicas. Obviamente que há muito, muito mais alimentos que ajudam. Mas o segredo está sobretudo na combinação destes alimentos. Por isso devem sempre ser devidamente avaliados e examinados em consulta.
Dicas bem simples e bem úteis. Encontra o Dr. João na página Dr. João Martins Comer com Sentido no Facebook ou em parisclinics.com. Vai ser sempre recebido com bom humor, que o Dr. João não faz a coisa por bem.
E quando se anda de bom humor, contagiam sorrisos. E isso é sempre bom.
É muito entre Magazine.
Fevereiro, mês do Carnaval e do Dia dos Namorados. Já falta pouco, não é, Elsa Teixeira?
Faltam 3 dias para o Dia dos Namorados. Já está a sentir a pressão de ter que surpreender a sua cara metade? A culpa é das comédias românticas. Colocam sempre a fasquia demasiado alta. Mas o que é que aconteceu ao simples gesto de... vou gravar-lhe uma cassete? Lembra-se disto? Quando gostava de alguém, escolhia umas músicas românticas, gravava numa cassete ou num CD e oferecia. Era uma espécie de código e toda a gente sabia o que queria dizer. Simples e eficaz. Quer experimentar este ano? Pode começar, por exemplo, com a música que diz Amor, só tenho olhos para ti. Também pode dar dicas mais malandrecas. Os Boys to Men cantam Miúda, faz de mim o que tu quiseres e percebe-se logo quais são as intenções do rapaz. sentimento, joga a cartada da banda sonora de um filme romântico. Acabam juntos, é verdade, mas há amor. Tanto como na música dos Bon Jovi, que jura amor eterno, de coração partido, e pede uma segunda oportunidade. Yeah, you, ou então deixa que os Foreigner falem por si. Mais ideias ou de banda sonora para a noite de São Valentim, pode ouvir a última sessão com Nelson Miguel entre as 11 da noite e as 2 da manhã. Mas se acha que o amor não deve ter hora marcada, então ouça a M80 Ballads no site ou na app da M80. 24 horas com as músicas mais românticas da sua vida.
M80 Magazine.
Ninguém para Beyoncé, que se tornou na personalidade com mais Grammys de sempre. A rainha do Rhythm and Blues tem já em sua posse 32 grafonolas douradas. O jornalista Gonçalo Palma traça um pequeno balanço histórico.
Não foi preciso ter ganho nas categorias principais para Beyoncé ter feito história na última cerimónia dos Grammys. Quando James Corden abriu o envelope para ler o nome da vencedora do prémio de melhor álbum de eletrónica, Beyoncé estava a bater um recorde. Nunca nenhum profissional tinha ganho 32 Grammys em seu nome. Só mesmo Beyoncé tem este número, depois de ter vencido 4 Grammys na última gala. A cantora norte-americana ultrapassou assim o maestro George Solti, que tinha o recorde anterior de 31 Grammys. Este trajeto de tantas vitórias de Grammys começou há mais de 20 anos, em 2001, quando Beyoncé era ainda membro das Destiny's Child. O single Say My Name permitiu a Queen Bey levantar as suas primeiras grafonolas douradas ligadas ao género de R&B que a cantora tem dominado neste século. Mas é Single Ladies, o tema que permitiu a Beyoncé ter ganho o único Grammy de uma categoria principal em toda a sua carreira. O prémio de canção do ano foi ganho na cerimónia de 2010, a meio de um palmarés recheado de Grammys limitados a estilos de música. No top 10 histórico de personalidades com mais Grammys está outra lenda do R&B, Stevie Wonder, com um total de 25 Grammys. A nível de bandas, os recordistas continuam a ser de longe os U2, com 24 Grammys, numa caminhada triunfal iniciada com o disco de 1987 de Joshua Tree, distinguido como álbum do ano. Michael Jackson continua a ser o artista a solo que mais Grammys venceu numa só noite. Foi na gala de 1984, quando ainda se vivia a euforia do álbum Thriller, que o rei da pop levantou por 8 vezes a grafonola dourada, a última delas pelo tema Beat It, premiado com uma gravação do ano.
Quanto à nova recordista, a mansão de Beyoncé é já um museu de troféus, onde reluzem 56 Grammys, 32 da cantora e 24 do marido, Jay-Z.
M80 Magazine.